No início do mês, a ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, afirmou que os franceses não assinariam um tratado com um país que não respeita a floresta amazônica, nem o Acordo de Paris. Os partidos ditos ecológicos, né, têm ganhado espaço na política francesa nos últimos anos, isso sem falar no setor produtivo agrícola, que é bastante forte e influente também. Então, o que a gente continua questionando aqui, a gente já tratou mais uma vez esse tema, é que até que ponto as declarações, o atrito, né, do presidente Macron e do presidente Bolsonaro pode afetar o acordo Mercosul-União Europeia, né, que levou 2 décadas para ser negociado. E eu vou conversar sobre o assunto hoje com o professor Stéphane Witkowski, que é presidente do Conselho de Orientação Estratégica do Instituto de Altos Estudos da América Latina, da Universidade Sorbonne Nouvelle, que está aqui no Brasil. Professor, como vai? Bom dia.
Bom dia.
Desde que ganhou espaço na mídia mundial, tanto a repercussão das declarações dos presidentes da França e do Brasil, da divulgação de dados científicos bastante alarmantes sobre a ampliação de desmatamento na floresta, na região amazônica, depois com os incêndios, tudo isso ganhou tamanha repercussão. E desde então, o que se vem questionando é justamente se isso vai ou não afetar este acordo comercial longamente negociado. Então a primeira questão é essa: qual é a sua avaliação diante destas dificuldades todas que se colocaram?
Eu diria que tem uma convergência de declarações que foram feitas num tempo limitado de tempo. Eu diria que as primeiras declarações foram as consequências da declaração e do encontro do presidente Macron com o presidente Bolsonaro no encontro de Osaka do G20, de uma reunião paralela. Então, naquele tempo, o presidente Macron considerou que as declarações do presidente Bolsonaro em relação com as preocupações ambientais deviam ser totalmente um fator importante nessa negociação União Europeia e Mercosul. E, alguns dias depois, durante o encontro do Biarritz em G7, alguns meses depois, no mês de agosto, o presidente Macron indicou que o presidente Bolsonaro não tinha respeitado as intenções do Brasil de respeitar essas preocupações ambientais em relação com o acordo União Europeia-Mercosul. E esse marco, então, o presidente Macron disse nessas condições, não é um não definitivo. Nessas condições, França não diria que firmaria o acordo nesse contexto. E daí, depois, as declarações em relação com o incêndio de Amazônia não ajudou na compreensão do discurso bilateral franco-brasileiro, porque foi uma mescla depois tivemos algumas declarações do presidente Bolsonaro em relação com a esposa do presidente Macron, e pouco a pouco aí tive polêmicas e de maneira um pouco, enfim, no contexto de mídias, de tweets e outros, uma impressão de atritos pessoais, emocionais entre os dois presidentes. Mas, de qualquer forma, esse acordo União Europeia-Mercosul é um longo processo. É um processo que começou há mais de 20 anos e provavelmente vai aí durar algum tempo, eu diria alguns anos, porque, e primeiro, é importante ter uma união, uma visão comum dos países europeus e estar de acordo sobre o texto. Ademais, não conhecemos o detalhe do texto. Uhum. E então essas negociações são feitas a um nível de altos funcionários e que trabalham de maneira um pouco secreta nesse domínio. Então, tem uma diferença entre a evolução do processo feito por altos funcionários de ambos partes e as reações mediáticas, políticas e polêmicas, uhum, na França, talvez também no Brasil, que é uma decalagem entre o trabalho feito de maneira concreta pelos funcionários, uhum, e as repercussões mediáticas e com a opinião pública.
Na sua visão, esse processo de negociação deve continuar agora, porque ele tem ainda muitos detalhes têm que ser discutidos para colocá-lo em prática, não é?
Primeiro, é importante de acabar de negociar um texto final, que não foi firmado. Então, é o primeiro etapa. Estamos em termos de declarações, mas a Comissão Europeia está encarregada disso também. Então, França não é o único ator nesse processo.
Sem dúvida.
É uma negociação feita ao nível da Comissão Europeia. E a nova Comissão Europeia está encarregada do assunto. E, ademais, não é unicamente Comissão de França, tem países como a Alemanha, Espanha e outros países que estão não têm na mesma posição política com essas polêmicas recentes, que não é o caso de Alemanha e Espanha.
É.
E são atores importantes nesse processo. E, ademais, tem consideração de política interna francesa, com os partidos ecológicos, com o lobby agrícola, com uma parte da esquerda francesa que estão muito contra esse tipo de acordo, de maneira geral, que estão agora muito ativos, mas, enfim, foi bastante recente, porque, de maneira geral, esse assunto é importante para o Brasil, na opinião pública aqui brasileira, mas a França não faz o título de todos os títulos da prensa da francesa.
Agora, uma dúvida, o senhor acha que novos pontos devem ser discutidos a partir dessa polêmica que, digamos, da questão ambiental que se ampliou? Você acredita que novos pontos serão também discutidos na hora de colocar aí na mesa a negociação?
Sim, porque essas preocupações, do ponto de vista do presidente Macron, é importante para obter um consenso nacional francesa, que são problemas reais, então, que não podemos totalmente considerar como secundários essas questões de meio ambiente, proteção de vários pontos de produtos agrícolas entrando em Europa e vice-versa também. Então, são problemas que são concretos, não são invenções de qualquer forma.
Vamos acompanhar, não é? Vamos acompanhar, porque ainda muita coisa tem que ser discutida, negociada ainda para esse texto final, né? Essa é que é a questão.
Exatamente.
Muita
pouca conhece exatamente o detalhe do texto, que é uma coisa, uma negociação diplomática que não está comunicada assim de maneira tão... É difícil de ter uma visão totalmente precisa sobre isso. O importante é o processo político, então vai demorar um pouco antes esse texto seja totalmente firmado de ambas partes.
Ok, nós vamos continuar acompanhando. Eu quero agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos do professor Stefan Witkowski, que é presidente do Conselho de Orientação Estratégica do Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade Sorbonne Nouvelle. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado para a Rádio USP.